Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e este é o quinto programa de nossa série de 15 sobre a história do rock. No programa de hoje, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos nos imaginar vestidos com camisetas multicoloridas, jeans velhos. Vamos sentar na grama para ouvir música de muitas bandas e artistas diferentes, muitas vibes diferentes. Nós vamos falar hoje sobre os festivais de música ao ar livre e de quebra vamos tocar no assunto das tribos de fãs, da sua estética e de suas motivações. Esse assunto vai nos perseguir pelo resto da história do rock, porque o rock é muito identitário, né? A primeira música que nós vamos ouvir vai ser tocada logo agora, é um clássico californiano que celebra Woodstock. É uma música com o nome do festival, composta pela genial Joni Mitchell, e que retrata muito bem, tanto em termos harmônicos quanto em sua letra, né, o ideário anti-establishment de muitas das tribos que se encontraram em Woodstock no ano de 1969. Vamos ouvir de Joni Mitchell, executada por Crosby, Stills and Nash, Woodstock. Crosby, Stills and Nash, senhores e senhoras. Um pequeno trecho da letra, que é um diálogo entre uma moça e um rapaz que se encontram na estrada a caminho do Festival de Woodstock, é um bom exemplo, e um exemplo muito poético, do contexto desses festivais, do contexto da mentalidade anti-establishment americana do final da década de 1960. Eu vou apresentar rapidamente esse pequeno trecho numa tradução muito mal feita que eu vou fazer agora. A moça caminha pela estrada e encontra um jovem e pergunta a ele: "Diga-me, aonde você está indo?" E ele me disse: "Estou indo para a fazenda de Asgur. Vou me juntar a uma banda de rock, vou voltar à terra e libertar minha alma." Então a moça responde, continuando a letra: "Bem, então posso caminhar ao seu lado? Eu vim para perder a poluição e eu me sinto como uma engrenagem em uma máquina que gira. Eu não sei quem eu sou, mas a vida é para aprender." Muito poético, né? A pergunta é: era esse o espírito da época? Em parte, sim. A primeira guerra de independência da juventude havia sido vencida e agora era tudo possível. Era possível renegar todo o modo de vida dos adultos. Esse espírito, como a gente sabe, não demorou muito a acabar. É só a gente lembrar a famosa frase de John Lennon, logo no começo da década de 70, nos dizendo que o sonho tinha acabado. Mas isso é história para outro programa. O que é certo é que gostar de rock no final dos anos 1960 envolvia quase sempre um bom grau de rebeldia, mas essa rebeldia nem de longe era dominada pelo clima de paz e amor dos hippies. Por exemplo, a estética psicodélica era uma outra coisa completamente diferente. Era uma estética relativamente cara e que ganhou um apelo fashion muito forte, diretamente vinda de Carnaby Street, em Londres, e não tinha praticamente relação alguma com o ideário hippie. Era uma estética consumista. Ao mesmo tempo, o pessoal das motocicletas, simbolizados no filme Easy Rider, de 1970, e as gangues de motociclistas, a mais famosa de todos, os Hells Angels, não eram nem hippies, muito menos psicodélicos. Eles eram pessoas voltadas para se jogar na estrada, viverem uma vida solta e não avessas a uma violência de vez em quando. E se você morasse nos bairros de classe média baixa de Londres, certamente não teria nada para conversar com o californiano Flower Power. Também existia toda uma outra seção de jovens envolvidos nas lutas políticas, tanto contra a segregação racial, e aí nós temos principalmente os negros americanos, enquanto que a questão da Guerra do Vietnã era mais generalizada na América do Norte e tinha pouco a ver com a realidade inglesa. Então, todos esses grupos de pessoas tinham sua problemática, seu contexto cultural, e usavam o rock, gostavam do rock e ouviam rock, mas não necessariamente do mesmo modo, com a mesma intenção. Então, é mais ou menos assim. O rock não tinha, e nem tem, posição fixa política. Ele não é de direita, não é de centro, não é de esquerda. Cada banda, cada artista, cada tribo e cada uma das pessoas que gostou ou que gosta de rock tem a sua própria maneira de encarar essa música, a sua própria relação estética e ideológica com a música. Agora nós vamos falar um pouco da música desses festivais. Vamos começar ouvindo um pouco desse tipo de música e vamos começar com um dos festivais mais antigos, que foi o de Monterey Pop, na Califórnia, que ocorreu em 1967. Primeiramente, nós vamos ouvir com The Mamas and the Papas, California Dreaming, e na sequência, Jimi Hendrix, Like a Rolling Stone.
Save and warm. If I wasn't As I said before, it's really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? Right now, I'm a little thing by Bob Dylan. That's his grandma over there. That's a little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bombs of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, doll? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about it. Everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. Now you don't, baby, seem so proud. If I happen to be scrounging, yeah, your name's me. But you know you only used to get juice and air. Nobody here to taught you how to live on the streets. And now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibi. As he stands in the vacuum of his life, and he says, "Hey, baby, would you like to make a deal? How does it feel, baby? Like a rolling stone. Prisoners of the steeple and all the pretty people, they all laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know, Mr. Burns. Don't worry.
can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Yeah. Oh, how does it feel, baby? Like a rolling stone.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Duas propostas musicais completamente diferentes no mesmo festival. Isso é muito interessante, né? Mas agora vamos responder uma pergunta explícita sobre os festivais. De onde surgiu essa ideia? De onde veio o conceito de fazer festivais de música ao ar livre? Os festivais são uma evolução das formas de comercialização da música na década de 1960. Naquela época, a maioria dos lançamentos musicais era na forma de compactos simples, que hoje são conhecidos como singles, também no Brasil. As gravadoras, na maioria dos casos, ficavam com a maior parte dos lucros e as bandas e artistas conseguiam ganhar um pouco mais de dinheiro tocando em casas noturnas. Era de onde eles tiravam a principal fonte de renda na maior parte dos casos. Entre as casas noturnas famosas estão o Marquee de Londres e o Cavern Club de Liverpool, onde os Beatles começaram. A partir daí, alguém teve a ideia de juntar várias bandas e apresentá-las sequencialmente em teatros e cinemas que tinham maior capacidade de público do que essas casas noturnas. Nos Estados Unidos ficaram famosos, no final dos anos 60, dois teatros importantes para o rock. O Fillmore East, que ficava em Nova York, e o Fillmore West, que ficava na Califórnia. As bandas gostavam desse esquema porque era possível ganhar mais do que nas apresentações de casas noturnas. Era mais seguro, o dinheiro era mais garantido. E daí, para os organizadores desses eventos perceberem que cinemas e teatros ainda eram pequenos e que estádios e grandes áreas ao ar livre poderiam gerar bem mais renda, foi um passo dado muito rapidamente. Vamos passar agora a ouvir alguma coisa de Woodstock. Vamos voltar ao sonho. Vamos ouvir um outro clássico dessa época. Vamos ouvir Joe Cocker cantando With a Little Help from My Friends.
With a Little Help from My Friends. Remember it. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how did I? Well, I need it, my buddy. I'm gonna make it. No, no, no. How do I feel at the end of the day?
I said, because you're on your own.
I tell them, you say no more. Oh, I can live my friend. I got to buy the thing all the way. Everybody got the love I need. I'm certain it happens all the time. You know it does.
What do you see when you turn out the light?
I don't see nothing, but it's just a lie. Don't you know I gotta live? I gotta live it for my dream.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Joe Cocker é lembrado até hoje por esse dia em 1969 em Woodstock. Se você acha pouco, pense pelo que você será lembrado daqui a 50 anos. Ou eu. Agora vamos dar adeus à década de 1960. Na próxima semana nós vamos entrar na década de 1970. O som será outro, completamente diferente. Mas para nos despedirmos dessa década absolutamente fantástica, nós vamos ouvir os Beatles tocando Let It Be. Aliás, os Beatles nunca participaram de qualquer festival. Let It Be com Beatles.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. We'll be right back.
sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be.
Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock. Produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo. Trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.